apresentem-se.
Então, nós somos os quatro da Licenciatura de Ciências da Comunicação e estamos no terceiro ano. Neste terceiro ano, nós escolhemos a via de assessoria, porque podemos escolher entre jornalismo, assessoria e multimédia. Pronto, estamos os quatro em assessoria. Eu sou Inês Pereira, estou aqui com. Podem apresentar-se?
Pronto, eu sou o Pedro.
Eu posso começar. Desculpa, Pedro, só agora
Não,
que
estás à vontade.
ouvi a tua voz.
Estás à
Pedro é
Sou
o
João
RP
Norte.
do primeiro ano. Um
Exatamente.
bocadinho, um bocadinho.
Mas é o que a Inês disse, estamos todos na vertente da assessoria no terceiro ano. Estamos todos muito entusiasmados com este projeto. Pelo menos falo por mim, acho que é a coisa mais entusiasmante que fiz nesses 3 anos de licenciatura. É uma pena só termos começado isso no nosso último ano, mas não é por isso que perdemos o entusiasmo. E mesmo depois de acabarmos o curso, temos toda a vontade de continuar a direcionar este projeto para ser o melhor que pode ser para os futuros alunos da nossa licenciatura, porque também o nosso maior objetivo é deixar um legado para que todos os alunos da nossa licenciatura tenham acesso à post e consigam crescer as suas capacidades aqui.
E não só da nossa licenciatura, que foi o ponto de viragem, porque nós neste momento estamos a recrutar para toda a FLUP. Não sei se tens alguma pergunta direta ou simplesmente falamos sobre como surgiu
Não,
a post.
olha, agora acho que é interessante. Eu, por acaso, conheço a vertente da assessoria, porque tenho amigas que estão em assessoria. Mas acho que é um bom ponto de partida, porque acho que as pessoas não conhecem muito a vertente da assessoria. Jornalismo é mais do que conhecido. Aliás, o curso começou por se chamar Jornalismo e Ciências da Comunicação, era assim que se chamava há uns anos. Portanto, jornalismo é muito conhecido. A vertente multimédia, eu acho que também já começa a ser muito conhecida também porque esta questão dos mídias, hoje em dia todas as empresas têm uma componente multimédia, porque vocês têm noção, eu sou de educação e nós temos uma forte componente a nível profissional que temos de ter conhecimentos multimédia e começamos a ter. E, portanto, eu acho que o multimédia já está, já nasceu e agora já está a começar a dar alguns frutos. Eu acho que a assessoria ainda está um bocadinho, as pessoas ainda são, o que é? O que é que vocês fazem em assessoria? O que é isto? E, no entanto, a componente da assessoria está em grande parte dos eventos que nós vemos, está em grande parte da comunicação de marcas, muitas empresas. Tem uma empresa de assessoria, aquilo que vocês estão agora a criar, não é? Muitas, muitas empresas, muitas marcas com que nós lidamos todos os dias têm esta componente de assessoria, só que as pessoas não sabem o que isso é. E se calhar os nossos colegas, que agora estão no primeiro ano, no segundo e muitos outros, se calhar esta é a parte mais interessante. O que é isto? O que é a assessoria?
As pessoas nunca sabem definir assessoria e eu, aliás, posso dizer convictamente que a maior parte dos alunos chega ao segundo e até ao terceiro ano na nossa licenciatura, mesmo sem saber o que é assessoria. Porém, quando se explica pragmaticamente aquilo que é assessoria, todos nós estamos muito mais familiarizados com os termos do marketing e a comunicação estratégica e a comunicação empresarial. Todas essas coisas são componentes envolventes e é um dos nossos core businesses também, a parte da comunicação estratégica e do marketing. Mas depois há este lado da assessoria de imprensa, da gestão da relação com os média, que as pessoas efetivamente não têm noção. Eu não tinha noção quando entrei no curso e foi uma paixão que descobri no curso e tenho a certeza de que isso se aplica a nós quatro. As pessoas consomem o jornalismo, mas não têm noção de que o jornalismo de rotina puro só representa 20% da produção noticiosa e a maior parte das notícias vem da assessoria de imprensa. Por motivos propagandistas, vem da assessoria de imprensa e identidades como nós, que efetivamente estão aqui a criar as notícias.
E acho que também as pessoas não sabem muito bem o que é assessoria, o que é o trabalho de um assessor, porque faz parte de um trabalho de um assessor não dar o seu próprio nome, ou seja, trabalhar em nome de uma empresa, em nome de uma organização e nunca em prol de si próprio, nunca pode ser ele que está na ribalta. Portanto, faz parte de um papel de um assessor não ser conhecido.
É isso.
Quando é
É normal
conhecido,
que as
não é
pessoas
bom
não
sinal,
saibam.
não é?
Exatamente, é normal que as pessoas não saibam e enquanto não o souberem, então a profissão está a ser bem feita, porque é uma profissão que se faz nas sombras.
Por trás da questão é Como eu costumo dizer, vocês dão o guião aos atores, não é? Vocês estão lá a
É isso.
escrever a peça, a pôr tudo direitinho. Se tudo estiver muito bonito, toda a gente recebe palmas, mas vocês estão lá atrás, vocês, ninguém nos viu. E isto tudo, ou seja, nós quando entramos na licenciatura em Ciências da Comunicação, eu acho que é uma área que as pessoas não conhecem. Vocês não, quando entraram, já tinham ideia que queriam assessoria? Não, descobriram ali, se calhar muitos de vocês iam com o jornalismo.
A grande maioria. Eu diria que a grande maioria, quando vem para o curso, pensa em jornalismo. Há alguns, muito especificamente, que querem multimédia, mas também é uma paixão que normalmente se descobre ao longo do curso. A assessoria, cada vez mais as pessoas sabem previamente o que é. Eu sinto que conforme vão passando os anos, as pessoas de primeiro ano já sabem uma maior percentagem o que é realmente a assessoria. Ou têm pelo menos uma parte. Se calhar uma pessoa pensa, assessoria relações públicas, pronto. Como é uma parte da assessoria, acha que é só aquilo, ou acha que é só a questão, por exemplo, da assessoria de imprensa. Mas cada vez mais a assessoria começa a ter o seu próprio nome e o seu próprio foco.
E até é normal que a maior parte chegue querendo jornalismo, porque, por um lado, a assessoria já não é tão conhecida, e o que a Joana disse é muito verdade, que há cada vez mais alunos, à medida que os anos passam, que entram já querendo e já sabendo aquilo que a assessoria é. E depois, multimédia, muitas vezes o pensamento é: porquê entrar num curso de Ciências da Comunicação para escolher multimédia, se eu posso entrar logo num curso de multimédia? Há variadíssimos cursos já direcionados, portanto, é normal. E eu entrei com a ideia de jornalismo. Neste momento, conhecendo a assessoria, eu digo sempre que odeio jornalismo, sem ofensa,
Não, não,
mas.
eu sou muito certa, porque eu estou há 14 anos que eu mantenho a minha ideia e acho que vou continuar nela, portanto, estejam tranquilos,
É legítimo, é
nunca
legítimo.
sabe, há quem muitas pessoas dizem isso e depois no final na escolha, no terceiro ano,
Não,
eu
não, não,
por
acho que.
acaso.
Mas podem-me convencer, é sempre uma possibilidade.
Lá está, lá está. Entramos para a post então, acho que vamos sair dali várias assessoras em vez de jornalistas.
Olha, e a relação com o mercado de trabalho? Porque eu li, naquela vossa apresentação que esta ideia de criarem uma empresa, digamos assim, uma associação, também vem na escassez de oportunidades, nomeadamente de estágios, que são muito direcionados, lá está, para estas áreas mais conhecidas, como jornalismo, melhor, para áreas conhecidas, que é o caso do jornalismo, que tem. Algumas saídas e que se calhar também já estão, estas saídas já estão mais trabalhadas porque já são mais antigas, o curso já está muito preparado para o jornalismo, que é a base deste curso na FLUP, e se calhar ainda não trabalhou muito as questões das outras áreas, e isto é muito comum acontecer nos cursos que têm áreas antigas e áreas que depois vão nascendo à medida dos tempos, e foi isso que vocês sentiram. Há aqui uma quebra, né? Há aqui uma relação que ainda não está estabelecida entre a área e o mercado de trabalho, porque isto é um problema, não é? Quando não há uma ligação entre a educação e o mercado de trabalho.
Eu diria que cada vez mais com o tempo temos tido a sorte de ter professores que se esforçam, nem que seja nos trabalhos em que realizamos ao longo da licenciatura, que se esforçam para ir cada vez mais estabelecendo parcerias com empresas ou com entidades públicas para poder criar ali um contacto. Temos exemplos disso com marketing digital e outras unidades curriculares, mas esse é um dos nossos principais objetivos, porque nós sentimos, isto tudo começou de um olhar para as atividades extracurriculares. Porque o nosso curso é extremamente prático e nós temos um leque gigante de atividades disponíveis para jornalismo, mas efetivamente não existe nada direcionado para a assessoria. E tudo isto começou com um convite do nosso diretor de curso, porque nós, muito sinceramente, nem pensávamos que isto fosse, que fosse possível criar uma coisa destas, ou uma coisa destas existir. E apesar do movimento júnior já ser uma coisa de peso em Portugal, e as juniores empresas também, nunca muito nesta área. Aliás, nós fomos a primeira entidade deste género especializada em assessoria de imprensa. E tudo isto começou com o um convite do diretor de curso, que tem bastantes contactos no Brasil. E no Brasil, a cultura das juniores empresas de comunicação é uma coisa mesmo muito forte, mesmo muito grande. Aliás, nós inspiramos-nos, digamos assim, ou olhamos muito para algumas juniores de empresas brasileiras quando estávamos a fundar a Post. E lá está. Chamaste-lhe empresa inicialmente, e não somos ainda, mas é certamente o nosso objetivo, é depois envolvermos com o movimento Júnior, a Júnior Enterprises, e sermos uma Júnior empresa.
Ok. Qual é, então, agora, qual é, em que ponto de situação é que vocês estão? Agora estão a fazer um recrutamento, é isso? Estão dentro da FLUB, só para já, não é? Estamos a fazer um recrutamento dentro da FLUB. E o que é que as pessoas candidatam-se para quatro áreas, é isso?
Quatro departamentos, sim. Uhum. Okay. Não sei se alguma de vocês quer responder.
São quatro. Okay.
Então, sim. Isto do recrutamento para a FLUB, na verdade, foi numa questão de também gerir a relação com a FLUB, porque nós somos nós inicialmente, e o João tinha falado isso, nós criámos a Pulse com o objetivo de ser um laboratório para assessoria, para a vertente assessoria, mas nós tínhamos muito mais potencial do que isso, e foram os nossos professores que nos ajudaram a perceber isso. E nós, quando tivemos a nossa reunião de apresentação da Post à diretora da Faculdade de Letras, ela ficou muito entusiasmada com o projeto, porque ela também tinha noção de que nunca surgiu nada do género na FLUB, e portanto nós até falámos com ela, e foi por isso que decidimos abrir o recrutamento para toda a FLUB, porque o facto de uma pessoa não estar em comunicação não implica que não tenha outras valências, nem que seja nas relações externas, recursos humanos, e o nosso objetivo um dia é poder abrir o recrutamento a toda a UP, quem sabe.
Sim, sim, neste momento foi uma questão também, desculpa.
Fala.
Foi também numa questão de conseguirmos não dar um passo maior do que a perna, ou seja, nós queremos alargar, queremos que não... Claro que o objetivo surgiu em queremos uma oficina para assessoria, principalmente o foco foi, nós queremos trabalhar em assessoria, queremos ter contacto com o mundo do trabalho, não que nós não tínhamos já um mínimo contacto, ou seja, por exemplo, com o JPN, o Jornalismo Porto Net, já tem programas onde surge a assessoria, mas é sempre uma questão intrínseca e não a base. Ou seja, o programa precisa de assessoria, mas o programa não é sobre assessoria. E é exatamente aí que nasce a Post. E é exatamente o que o Pedro disse. O objetivo vem de nós sentirmos que sim, nós queremos criar uma oficina para os futuros assessores, não é? Mas queremos realmente mostrar o que é o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho não, nós não vamos trabalhar só com pessoas da assessoria, nós vamos trabalhar com pessoas que tiraram ciências da informação, nós vamos trabalhar com pessoas que tiraram geografia, nós vamos trabalhar com toda com tantas áreas, e acho que todas as pessoas têm sempre coisas a oferecer, seja por um simples voluntariado ou um projeto anterior ou esteve numa associação de estudantes, pessoas criativas e que ofereçam algo onde a Post se queira fundamentar, sendo que, claro, tem sempre esta vertente mais ligada para CC, não é? Para Ciências da Comunicação, mas nunca esquecendo nem pondo de lado a sua verdadeira casa, que é a FLUB.
Okay. Exatamente. Pegando naquilo que a Joana e o Pedro disseram agora, nós temos sempre esse olhar virado para o mercado de trabalho e realmente para os alunos num contexto profissional, mas primeiramente o que nós queremos fazer especialmente com esse recrutamento é mesmo construir as nossas bases dentro da própria faculdade, dentro da própria reitoria e com toda a academia UP, porque nós sabemos que é aí que estão a nossa base da equipa, são todos alunos, ou seja, faz sentido nós pegarmos e resolvermos problemas dos alunos e da nossa faculdade, que foi, ao fim e ao cabo, os nossos professores, a diretora, todas as pessoas da faculdade que nos proporcionaram esta experiência e oportunidade de nós criarmos a Post, também queremos dar de volta aí, e é essa a nossa primeira missão, tendo sempre em vista o mercado de trabalho.
Claro.
Olha, respondendo à pergunta inicial diretamente, posso?
Sim, sim.
Ias dizer alguma coisa?
Não, diz tu.
Ok. Quanto à parte do recrutamento, nós abrimos recrutamento para quatro departamentos, são os quatro departamentos que nós temos, e uma coisa que nós sabíamos era que nós não queríamos os nossos membros limitados ao departamento em questão. E, portanto, os departamentos acabam por funcionar só numa questão interna. Os nossos recrutas este ano, os nossos futuros trainees, que é o entry level na Post, podem candidatar-se ao departamento de comunicação e marketing, design e multimédia, relações externas e recursos humanos. Só que esta divisão é uma divisão interna. Os recursos humanos são internos à Post, as relações externas também têm a ver com a gestão dos nossos projetos, e a comunicação é a comunicação da Post. Quando se trata de fazer projetos com as outras empresas e os nossos verdadeiros clientes, a nível externo nós temos uma organização muito mais fluida, nós queríamos que fosse algo dinâmico e com maior rotatividade, e portanto, em vez de termos departamentos dirigidos, nós criamos task forces específicas para cada cliente, para cada projeto, em que tentamos alocar no mínimo um estudante de cada departamento para certificar que temos tanto todas as forças representadas, como também os estudantes podem fazer coisas diferentes do seu departamento e poderem experimentar de tudo.
Ok. E quem entra, estes vossos trainees, têm uma formação inicial, não é? Porque eu acredito que a partir do momento em que podem se candidatar no primeiro ano, não é? Alunos do primeiro Exato. Ano até não sei, mestrado? Não há mestrado integrado.
Doutoramento até.
Doutoramento, pronto. Sim. Mas acredito que esses não precisem tanto de uma formação, mas os que estão no primeiro ano, sim, precisam. Como é que vocês vão dão esse empurrão a estes colegas que estão agora a entrar na FLUP e que vão querer agarrar todas as oportunidades e mais algumas, esperamos nós.
Esperamos nós, se quiseram. Nós temos muitos candidatos do primeiro ano e ficamos muito felizes por ver o entusiasmo deles. Mas dizem-nos o que queres dizer.
Não, eu ia dizer que nós neste momento estamos a pensar fazer uma espécie de bootcamp onde vamos poder formar os nossos recrutas nas mais diversas áreas em que a Pulse vai atuar. Ainda estamos a organizar isso, mas a nossa ideia era também chamar especialistas de fora para poder formar os nossos recrutas. Portanto, nós não estamos à espera de recrutar pessoas expert no que estão a aprender agora na faculdade, estamos sim à espera de recrutar pessoas com potencial para crescerem também dentro da Pulse. Portanto, vai ser, obviamente, que vão ter um momento de aprendizagem quando entrarem na Pulse.
É isso. Principalmente na comunicação, por exemplo, falando dos alunos do primeiro ano, tanto CC como não, eles entram e se quiserem candidatar-se a um departamento de comunicação e marketing, eles ainda não tiveram comunicação empresarial, não tiveram marketing, não tiveram comunicação estratégica, portanto é normal que nós tenhamos de lhes dar essas bases e principalmente a assessoria de imprensa, que é algo que é totalmente silencioso até ao terceiro ano do curso de Ciências da Comunicação, isso aí terá de ser a formação da nossa parte. E as formações, nós neste momento já organizámos alguns cursos e correram bastante bem e isso terá de ser feito também internamente, até porque numa fase posterior, nós querendo envolvermos-nos com o movimento júnior, existem certas características que nós temos de cumprir e uma delas é dar X formações a cada X tempo, portanto é normal e é sempre um processo constante de crescimento.
Isto é tanto bom. A longo prazo como... Peço imensa desculpa. Eu só disse que é tanto a longo prazo como a curto. Ou seja, nesta fase inicial nós temos noção que a formação vai ter de ser algo essencial, não é? Porque nós depois também... A realidade é que o nosso curso vai acabar, independentemente de irmos para mestrado ou irmos já para o mercado de trabalho. O objetivo é nós tentarmos criar já aqui uma equipa base sólida, tanto com mais experiência como menos experiência, pessoas que estejam dispostas a crescer e a crescer com a Pulse. Agora, numa fase inicial, claro que vai haver um grande investimento na formação interna da Pulse, todos os membros que entrarem, mas vai ser algo contínuo, ou seja, não vai ser só agora para as pessoas que entrarem, vai ser algo que nós queremos implementar mesmo na estrutura da Pulse e no programa da Pulse, ao longo do tempo, esperemos que anos, ao longo dos anos que a Pulse existir, não é? Que seja algo que exista sempre.
Isto é uma grande oportunidade mesmo para quem entra, porque estás agora no primeiro ano, por exemplo, entras na Pulse e a verdade é que quando chegares ao terceiro vais aqui com um grande background e já aprendeste muita coisa que se calhar só irias ter de contacto no terceiro ano
Sem
ou
dúvida,
no mestrado. E quando fores ter a parte teórica, porque teórica, prática, ok, quando fores ter a cadeira, digamos assim, a UC, já vais muito preparado com a prática e já viste muito no terreno, não é? Porque às vezes nós aprendemos muito mais no terreno do que nas aulas. Essa é a realidade, tu aprendes é a fazer. E eu acho que isso deve ser muito chamativo e os próprios alunos devem ter muito ou devem. Se calhar ainda não tenho essa noção e fico contente que o primeiro ano esteja a aderir também. Se calhar é o Pedro que anda ali, ele diz tantas vezes ali no grupo, ele é o vosso RP, fantástico, chamou a atenção. Que ele está ali, já captou a atenção do primeiro ano e, portanto, eu acho que eles te vão seguir e podes continuar como mentor deles, porque acho que vai ser muito importante. Acho que é importante para os alunos do primeiro ano. Não só em ciências da comunicação, mas acho que devia ser um movimento a acontecer em grande parte dos cursos, porque há muitos cursos na UP E a UPB está a ser uma excelente universidade, se calhar tem um bocadinho este problema de estarmos quase dentro de um quadrado, às vezes, que se chamam aulas, e com muita dificuldade depois de ver a realidade. E eu sei disso por experiência própria, porque também estive num curso em que ninguém conhecia as áreas do meu curso, eu fui para um curso onde não tinha estas atividades extracurriculares, não tinha um estágio, e portanto sei o quão importante é nós desbravarmos os caminhos, e quando somos os primeiros a fazer, isso ainda se torna muito mais importante, porque são oportunidades para nós. Acho que vocês têm essa consciência, né, que isto é uma grande oportunidade para vocês, é uma oportunidade e uma responsabilidade, porque são os pioneiros.
Sim, responsabilidade, mas, sem dúvida.
Mas também estão a abrir portas e estão a abrir o caminho para quem aí vem, não é? Às vezes o mais difícil é abrir a porta, porque ela está muito, muito fechada, se calhar, nem se vê. Portanto, esta é a grande oportunidade para os nossos colegas se inscreverem, para vos ajudarem a levar isto. Queria-vos fazer uma pergunta, estava aqui a lembrar-me e já me esqueci, que... Eu acho que estava... Ah, já sei. Como é que vocês agora vão trabalhar? Portanto, eu sei que vocês vão trabalhar com empresas, mas como é que as empresas vão chegar até vocês, ou vocês até às empresas? Como é que vocês estão a pensar em fazer este contacto? Como é que vocês entram na vida das empresas e as empresas abrem a porta à Post?
Assim, numa fase inicial, nós sabemos que temos o apoio da FLUP, e também o apoio da reitoria da Universidade do Porto, e mesmo na FLUP, a própria diretora da faculdade disse que há imensos pequenos trabalhos que às vezes até é difícil arranjar alguém para os fazer, seja uma cobertura de um evento, seja fotográfica, seja produção de conteúdo, pequenas coisas que às vezes nem é fácil arranjar alguém que o faça. Nós estamos lá para cobrir essa falta, e também a reitoria da Universidade do Porto, que muitas vezes... Também já disse que muitas vezes encontra dificuldades, por exemplo, a arranjar alunos para fazer dados projetos, e nós também podemos fazer essa ponte. Portanto, numa fase inicial, nós acreditamos que muitos trabalhos passem por questões internas à academia, mas uma pergunta que até nos fazem muitas vezes é com que setores de empresas é que nós trabalhamos. Nós não temos isso definido, e o nosso objetivo, se calhar, até é nem definir, e o objetivo é trabalhar com o máximo de empresas possíveis. Nós, neste momento, já tivemos contacto com um grupo turístico, até arranjámos um estágio para um de nós lá, e vai ser um dos nossos primeiros projetos. Também já estamos em contacto com uma agência de comunicação e ilustração que surgiu ano passado, e portanto vai ser também outros projetos. E como é que vamos chegar aos clientes, ou como é que os clientes chegam a nós? Nós temos 3 professores ao nosso lado que nos ajudam e que nos acompanham. Temos o diretor da licenciatura, o professor Vasco Ribeiro, que iniciou isto, que nos deu a motivação e nos mostrou que era possível fazer isto. Temos a professora Amélia Brandão, que é a professora de comunicação empresarial da Faculdade de Economia, que na verdade tinha isto como um sonho há muito tempo. Ela disse que estava mesmo orgulhosa de nós, porque já queria ver isto acontecer há mais de 12 anos. 12 anos é muito tempo. E depois temos a professora Fátima São Simão, que foi uma professora que se juntou ao curso este ano, e ela tem contactos com a UPTEC, e mesmo na UPTEC já nos disseram que estão extremamente entusiasmados com o projeto, e então essas novas, o PT como incubadora tem imensos contactos com todos estes novos projetos de inovação, e esse será um dos nossos principais e primeiros alvos, acredito.
E, não sei se isto é uma pergunta que eu posso fazer, mas vou fazê-la na mesma. Não vos pagam para vocês pagam. Fazerem isto?
Pagam-nos porque as associações têm custos, claro que o movimento júnior, as empresas júniores, todas elas, para poderem integrar a federação, têm que ser associações sem fins lucrativos, portanto aqui o objetivo é apenas a cobertura dos nossos custos. Nós vamos ter uma sede, vamos ter... Sim, claro. Portanto, numa fase inicial, claro que deve haver muito trabalho pro bono, até para podermos estabelecer-nos no mercado. Mas criar criar um portfólio, mas normalmente estas nós ainda não podemos dizer que somos uma empresa júnior, mas queremos ter, mas estes projetos normalmente fazem preços mais acessíveis do que aqueles que existem no mercado, para poderem também ganhar terreno.
Ok.
Portanto, todo o dinheiro que nós ganhamos com os nossos projetos é posto de volta na Post, tanto informações internas, team building, organização de eventos para a Post e para a faculdade, formações, é tudo posto de volta na Post para melhorarmos sempre, não queremos estar a tirar lucro daqui, não é esse o nosso objetivo.
Não existe
é tudo para
lucro a academia pessoal. Para Exatamente, não existe lucro pessoal, é sempre, nós utilizamos o nosso lucro para o investimento em formação da Post, para a Post e da Post criar outros projetos, e desses projetos ganhamos dinheiro que vai para outros projetos, ou seja, é tudo em volta da Post, dos projetos da Post e da formação em si para os membros.
E é cíclico, até porque nós dizemos que queremos chamar especialistas para formar os nossos membros da Post e apostar na sua educação. Para chamarmos esses especialistas, precisamos de dinheiro e ganharmos esse dinheiro com o trabalho que fazemos. Portanto, é um ciclo vicioso e que esperamos nós fique bem viciado.
Sim, sim, e que haja um. E se houvesse um retorno, também não estava mal, porque vocês vão estar todos a trabalhar e portanto, também se houvesse um retorno, ainda claro que percebo e que acho que toda a gente percebe como é que funcionam as associações e a necessidade deste dinheiro servir para alimentar a própria associação, não é? Portanto, é preciso pagar uma estrutura e as estruturas pagam-se dessa forma. Isto surgiu, isto já é um projeto que vocês já deviam estar, que já estava, quer dizer, já vi que pelo menos para uma das professoras já estava há 12 anos, mas o convite, vocês receberam este convite, vamos formar a Post há muito tempo, foi agora nesta pandemia, acho que a pandemia despertou assim ideias em muita gente. Facto. E criou claro. Assim uma dimensão super empreendedora nas pessoas e não sei se foi o caso, não sei se isto já era algo que estava antes da pandemia, a pandemia até vem aqui atrasar um bocadinho.
Não de todo, porque nós não tínhamos mesmo ideia de que isto podia acontecer. Aliás, um dos maiores, alguns dos maiores elogios que nós já recebemos são de ex-alunos que acabaram há 1, 2, 3 anos que nos dizem: eu só fico chocado por não saber que isto era uma possibilidade da minha altura. E só fico chocado por ainda ninguém se ter lembrado disto antes. E, portanto, é assim, a Post foi fundada no final de outubro. Digamos que no final de setembro, o diretor da licenciatura, o professor Vasco Ribeiro, começou a mandar assim uns palpites, tipo, ah, vocês deviam ver as melhores empresas brasileiras de comunicação. Aquilo é uma cultura muito forte lá. E depois, passado 1 ou 2 semanas, formalizou um convite, tipo, opá, vocês têm que criar isto tem imenso potencial, e nós criámos. Ele próprio ficou surpreendido com a velocidade com que nós criámos, porque ele disse, criem, e 2 semanas depois estávamos a fazer uma apresentação com logo,
com PowerPoint,
com ideia, com PowerPoint, com estatutos, tudo. Portanto, avançou rápido a ideia, e estamos mesmo entusiasmados, e estamos muito felizes por estar a correr bem, mas a ideia partiu do nada, e do nada concretizou-se mesmo.
E é sempre assim que surgem as melhores ideias.
Não nego.
Olhem, eu acho que é uma ideia incrível, já vos disse isto e depois de falar convosco ainda acho mais, fico, dou os mesmos parabéns. Gostava de, há 12 anos, ter feito isso no meu curso em Ciências de Educação e não fiz. E por isso acho incrível, dou os mesmos parabéns, acho que é uma atitude impecável. Enquanto estudante de Ciências da Comunicação, se calhar tenho de vos agradecer, acho que não vou para a assessoria, acho mesmo, tenho quase a certeza.
Ainda falta muito tempo,
acho que assim, já são muitos anos a martelar, não, eu quero aquilo, e como tinha tanta certeza na altura e como continuo com tanta certeza agora, acho que vou manter o jornalismo.
Também é uma boa área.
O jornalismo e a rádio, mas sou menina para dar uma perninha depois na Post, apareço lá para vos ajudar.
Pela oportunidade, a Post está sempre pronta para receber novas pessoas, portanto, estás mais que convidada. E se a Engenharia Rádio precisa de alguma coisa, nós também estamos aqui para ajudar, faz parte da academia.
Exatamente. Portanto,
qualquer coisa que precisem.
A Engenharia Rádio, contratem-nos, o que é que precisam?
Vamos deixar já aqui o apelo, vou escrever e depois vou colocar no rodapé, não se esqueçam de contratá-los.
mas pronto, eu acho que acima de tudo agradecer pela simpatia da entrevista, sem dúvida, foste super simpática. Pronto, portanto, estás sem dúvida alguma num bom caminho no jornalismo.
Sem
dúvida. Estava entrevistas todos os dias.
Então, obrigada
a nós por causa desta oportunidade.
Muito obrigada.
Está bem, olha. Gostei muito de falar convosco e vamos continuar a falar por aí, está bem?
Igualmente, muito obrigado.